Queridos, como eu estava falando, então, eu sou o pastor João Moresca, eu sou casado com a Deia, é a minha parceira de caminhada ali, que está aqui na frente. Se você vê ela falando baixinho o que eu estou falando, é porque ela já me ouviu 5 vezes ensaiar o sermão de hoje durante a semana, mas é um privilégio para mim estar aqui. E você que tem participado aqui da nossa igreja, estado presente nos nossos cultos, você percebeu que estamos estudando o livro de Neemias. Estamos numa série de mensagens estudando a fundo o livro de Neemias. Hoje pela manhã o pastor Marcos pregou sobre Neemias 10 e estamos agora chegando no final desse livro, como se fosse uma corrida, estamos nas últimas curvas indo para o final. Vamos agora estudar Neemias 11. Mas antes de a gente entrar, como eu disse, estamos no final, então já foi estudado muita coisa. E eu queria desafiar os irmãos, porventura você é novo aqui na igreja, ou você pegou no meio, perdeu algumas mensagens, eu queria te desafiar a entrar lá no YouTube da nossa igreja, porque lá você vai encontrar todas as mensagens que os pastores trouxeram, e eu tenho certeza que vai abençoar profundamente a sua vida, assim como tem abençoado a minha vida ouvir essas mensagens. Olhando para hoje especificamente, como eu falei, leremos então e estudaremos em cima do capítulo inteiro de Neemias 11. Por isso eu queria convidar os irmãos, se vocês estão com a Bíblia de vocês aí, já abram em Neemias 11 e a gente vai ler o capítulo inteiro. Deixa aberto aí em Neemias 11 porque a gente vai ir, vai voltar, a gente vai ficar várias vezes indo para o texto, então já pode deixar ele aberto aí que a gente vai usar. Ou se não, você pode acompanhar aqui pelas projeções que você vai poder ler o texto também, tá bom, queridos? Começando lá o texto, em Neemias 11, a gente vai começar lendo os versículos de 1 a 2. E ele diz o seguinte: os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém. E o restante do povo fez um sorteio para de cada 10 pessoas, uma viesse a morar em Jerusalém, a santa cidade. As outras 9 deveriam ficar em suas próprias cidades. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Antes de entrarmos a fundo, vamos orar mais uma vez, queridos? Baixe sua cabeça. Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento de culto, onde podemos nos reunir em igreja aqui, Pai. E muito obrigado por quão bênção tem sido estudar a fundo a sua palavra, tudo que o Senhor tem para nos ensinar através do livro de Neemias, Pai. Esteja conosco aqui mais uma vez, para que possamos sair daqui com mensagens valiosas do seu coração para nós. É em seu nome, Jesus, que oramos. Amém. Queridos, o tema da nossa mensagem de hoje é chamados para servir. Aqui a gente vai entender como o chamado de Deus para serviço, ele exige disposição, sacrifício e também fidelidade. E aí, às vezes, sabe o que significa também? Significa ter que sair um pouquinho da zona de conforto. Significa, às vezes, ter que fazer coisas que saem para aquilo que estamos acostumados. Nesse contexto do texto que começamos a ler agora, Jerusalém já havia sido reconstruída. Durante todo o texto aqui, estávamos acompanhando essa reconstrução da cidade e aqui o muro já estava levantado. O templo estava pronto, mas era necessário então começar o povoamento da cidade, a ocupação. E para a cidade estar pronta, não bastava um muro de pé, mas era necessário pessoas, moradores que entrassem nela e começassem a habitar. Entretanto, a gente vai entender que habitar na cidade santa, como o texto fala no primeiro versículo, é algo que exigia compromisso, exigia fidelidade, exigia responsabilidade comunitária. E vamos entender, queridos, que naquela época, Jerusalém precisava de servos e não somente de estruturas. Sabe, eu gosto muito de futebol, é meu esporte favorito. Eu não tenho falado muito de futebol recentemente, porque eu e minha família torcemos para o Paraná Clube, então é melhor não falar muito sobre futebol, mas é algo que eu gosto muito. E como grande entusiasta do esporte, estou muito empolgado, porque ano que vem é ano de Copa do Mundo. E já estou vendo, antecipando como vai ser esse novo formato, mais times, estou ansioso. E enquanto eu estava estudando esse texto, estudando sobre esse povoamento da cidade de Jerusalém, eu me lembrei um pouco da Copa do Mundo aqui no Brasil. Os irmãos devem lembrar que a gente fez a Copa do Mundo e para isso acontecer foram construídos mega estádios, mega estruturas, né? Estádios milionários, bilionários. E um desses estádios que vai ser projetado aqui é o estádio Mané Garrincha. Olha ele aí. É um estádio com capacidade para mais de 70 mil pessoas. Custou 1,5 bilhões de reais. Foi um grande investimento. Esses tempos, essas semanas, eu tive a oportunidade de fazer uma escala por Brasília numa viagem e a gente passou de carro pela frente do estádio do Mané Garrincha, o que me chamou a atenção é a estrutura vazia, como aquilo está parado, parecendo um monumento no meio da cidade. E o que me fez a pensar que essa mega construção, essas mega construções, esses estádios construídos para a Copa, eles não eram suficientes para o jogo acontecer. Precisava de algo para que o estádio funcionasse. Precisava de algo para o estádio cumprir o seu propósito. Era preciso gente para servir. Estatísticas da Copa do Mundo, eu estava pesquisando, falam que aqui no Brasil foram mais de 15 mil voluntários no evento inteiro. Por jogo, por volta de 300 voluntários. Voluntários que serviam desde o credenciamento, até a sinalização, transporte, limpeza. Agora, imagina se eles não existissem. É claro que tem aqueles que eram pagos, mas o evento se tornou bem mais acessível e bem mais possível graças a esse grande número de voluntários que serviram. E aqui também, queridos, quando voltamos para o texto, a gente encontra Jerusalém, uma cidade que estava pronta, mas era uma Jerusalém vazia. E Neemias, ele não queria apenas uma construção bonita, uma cidade bonita, mas ele queria algo cheio de vida, habitado, com gente comprometida e disposta a servir aonde fosse necessário. Por isso, ao olharmos para o texto, a primeira coisa que podemos perceber é que houve aqueles que foram chamados por sorteio, em contraposição àqueles que estavam dispostos por amor. Se voltarmos no verso 2, lemos o seguinte: o povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Quando vamos para o original, a gente encontra esse "se apresentaram voluntariamente", um verbinho nadav, que ele significa literalmente oferecer-se de boa vontade, agir com liberdade de coração, fazer algo espontaneamente. E é o mesmo verbo que a gente encontra várias vezes, é a mesma base para o verbo que a gente encontra várias vezes no Antigo Testamento, nedavá, que é usado quando a gente fala de ofertas voluntárias. Então, quando lemos esse texto, a gente encontra pessoas que eles não ofertaram o que tinham, mas se ofertaram para a cidade de Jerusalém. Se colocaram como oferta para que a cidade começasse a ser povoada. Então, há essa grande diferenciação. Os que foram escolhidos por meio de sorteio, que eram chamados de forma externa por uma necessidade e que estavam respondendo a uma convocação. Em contraposição, aqueles voluntários que não esperaram a sorte, mas foram movidos por uma convicção interna, uma vontade de servir e uma coragem de se dispor. Mas talvez eu, quando comecei a meditar nesse texto, talvez você esteja pensando nisso, você deve estar pensando: ah, mas eles foram espertinhos, né? Jerusalém estava uma cidade novinha, cheirosinha, bonitinha. Eu também ia querer sair de onde eu estava e ir para Jerusalém, o centro da cidade de Deus. Mas quando estudamos um pouco do contexto histórico, a gente vê que ir para Jerusalém não era uma escolha fácil. Não era uma beleza ir para a cidade de Jerusalém. Apresentavam várias dificuldades. Guzi, que é um grande teólogo, comentarista bíblico, ele levanta 4 dificuldades principais de se habitar em Jerusalém. Primeira dificuldade era a dificuldade material. Aqueles que escolheram servir ali, eles tinham que deixar para trás terras nas suas regiões antigas, negócios, tinham que deixar o comércio para trás e se aventurar em novas atividades na cidade. Uma cidade que estava começando e você não ia poder trazer aquilo. Uma segunda dificuldade era uma dificuldade social. As pessoas que vinham então morar, era necessário deixar amigos e deixar família para trás. Afinal, queridos, naquele tempo não tinha uma videochamada que possibilitasse esse contato. Não tinha um WhatsApp, algo que uma ligação que resolvesse essa nova distância de localização. A terceira dificuldade era uma dificuldade de segurança. Apesar da cidade estar pronta, com os muros levantados, Jerusalém era alvo do inimigo. Jerusalém, até hoje, é um posto de grande perigo, porque ele é muito odiado por seus vizinhos pagãos. Então, não era algo seguro, a segurança, a logística de segurança da cidade ainda não era bem clara, bem estabelecida. Era algo perigoso. Por último, queridos, Jerusalém possuía uma dificuldade ainda estrutural. A cidade de Jerusalém não havia sido povoada por 70 anos. Então, o povo estava voltando. Como é que ia funcionar toda a questão de infraestrutura? A logística, o transporte, o armazenamento? Não seria uma tarefa fácil. E quando a gente traz esse panorama, a gente traz esse pano de fundo para o nosso entendimento da Bíblia, e a gente consegue então agora entender como é que estava o coração dessas pessoas que se dispuseram a servir. Eles não se dispuseram a servir porque necessariamente iam para um lugar onde era melhor de onde eles estavam. Eram pessoas que entendiam coisas profundas. Eles entendiam que servir na obra de Deus, queridos, nem sempre é confortável, nem sempre é seguro. Muitas vezes, assim como envolveu ali com eles, envolvia renúncia, envolvia perseguição, envolvia críticas. E eles entenderam que servir a Deus requer coragem e não comodidade. Porque diante dessas dificuldades, às vezes o mais fácil seria: vou ficar onde eu estou e apoio como dá. Essas pessoas entenderam que servir a Deus às vezes custa algo material. Às vezes custa tempo, conforto. E enquanto o mundo oferecia vantagens, Deus oferecia um propósito. Hernandes Dias Lopes, ao comentar sobre esse texto, ele diz o seguinte: eles abriram mão de vantagens pessoais pelo bem da coletividade. Eles são abnegados porque têm a visão do reino de Deus. Não buscam apenas interesses pessoais, pois têm a consciência de que são um corpo. E é justamente isso que torna esse ato de voluntariado tão digno de honra. Esse gesto que eles tomaram, queridos, não foi apenas administrativo. Foi espiritual, foi uma piedade em movimento, foi uma fé em Deus que se transformou em ação. E eles sabiam, olhando para a cidade, perceberam que a cidade precisava de vida, de compromisso e de serviço. Aí as dificuldades ficaram pequenas. Elas existiam, mas não eram maiores que o propósito. Eles abriram mão de si mesmos porque enxergavam algo maior, enxergavam o reino de Deus, enxergavam a sociedade que estava se formando, enxergavam o bem do povo. E por isso, essa bênção que a gente lê ali no verso 2, que o povo lança sobre eles, é muito mais que um obrigado. É um reconhecimento a pessoas que estavam entregando a sua vida para um propósito de Deus. Essas pessoas não deixaram a autopreservação e o conforto falar mais alto. Mas eles entenderam que servir não é apenas fazer algo útil. É muito mais que isso. É refletir o próprio caráter de Deus. E é interessante, quando, indo um pouco mais a fundo no texto, a gente entende que o servir na Cidade Santa não era de qualquer maneira. Justamente, durante vários momentos do Antigo Testamento, durante vários momentos da Bíblia, Jerusalém é referida como a Cidade Santa. E isso, queridos, não é, é para além de uma designação poética. Não é só algo poético, mas tem um lembrete poderoso ali. Que aqueles que ali habitassem deveriam procurar refletir santidade. Deveriam procurar refletir o caráter de Deus. Morar ali não era um status, mas ser um servo em Jerusalém é um chamado à responsabilidade. É um chamado à busca pela santidade. Olha só como não era algo simples escolher, mas é algo que exigia sim um propósito maior. E olhando para esse texto, me fez refletir muito sobre que tipo de cristianismo estamos vivendo hoje. Será que por vezes somos um cristianismo que espera ser sorteado? Ou para servir, a gente espera vir um pastor desesperado aqui na frente, compartilhar que o ministério dele está desesperadamente precisando de servos e fazer uma campanha de servos, para que então a gente se coloque à disposição. Ah, já que o pastor está pedindo, eu vou. Já que está tão ruim assim, eu vou. Será que a gente tem uma cultura que só serve quando é conveniente? Ah, eu até quero servir, mas quinta-feira à noite, pastor Edmilson, é o dia que passa os jogos da Série B. Eu não vou poder abrir mão. Não vai dar para mim. Se tiver coisa outro dia, eu vou. É engraçado que uma vez uma mãe veio falar comigo sobre servir no ministério. E dela perguntou as áreas disponíveis do ministério. E eu falei, e ela falou, ah, mas exige um comprometimento semanal, né? Eu falei, não, se você quiser, você pode vir uma vez por mês e tal. É, mas tem que vir uma vez por mês? Não dá para vir 2 vezes por mês? Querido, se você quiser, pode vir 2 vezes por mês também. Então ela, é, mas pensando bem, pastor, acho que não vai dar, não. Porque era alguém que não queria sair um pouco da sua comodidade para estar disposto. De repente, alguém que foi sorteado de alguma maneira e foi lá falar comigo. Mas também, será que olhando para esse texto, a gente percebe que eu até tenho servido? Mas diferente daqueles que foram para a Cidade Santa, eu não vivo uma vida de santidade. E eu uso o meu serviço como uma moeda de troca com Deus. E eu falo assim, eu estou até servindo Deus. Eu estou até fazendo coisa errada na minha vida. Mas olha só como eu estou servindo, né? Vamos trocar aí o serviço pela vida que eu tenho levado. Mas olha só como esse texto é um desafio para a gente fazer uma auto-reflexão sobre a nossa própria vida em comunidade. E indo além do texto, entrando agora dos versos 3 a 24, a gente consegue entender que lá em Jerusalém era cada um no seu lugar, mas todos com o mesmo propósito. E aqui a gente vai ver uma grande lista de nomes e uma grande lista de funções. E eu vou começar a ler, eu não vou ler ela inteira, mas ali no verso 3 ele começa assim: alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e descendentes dos servos de Salomão viviam nas cidades de Judá, cada um em sua propriedade. Estes são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém. Além deles, veio gente tanto de Judá quanto de Benjamim viver em Jerusalém. Dentre os descendentes de Judá, Ataias, filho de Uzias, neto de Zacarias, bisneto de Amarias. Amarias era filho de Cefatias e neto de Maalalel, descendente de Perez. Maséias, filho de Baruque, neto de Corrosé, bisneto de Razaías. Razaías era filho de Adaías, neto de Joiaribe, bisneto de Zacarias, descendente de Selá. Os descendentes de Perez viviam em Jerusalém, totalizavam 468 homens. Dentre os descendentes de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, neto de Joed, bisneto de Pedaias. Pedaias era filho de Colaias, neto de Maséias. E a lista vai para frente, até o verso 24, falando sobre nomes e sobre funções. E se você é um pai ou mãe que está com um bebê, tem várias sugestões de nomes bonitos aqui também para dar para os seus filhos. Mas aqui então nos deparamos com uma lista, e é algo que é até comum no Antigo Testamento, de uma lista de descendência. E por vezes a gente até passa batido. Eu lembro que quando eu era criança, por vezes eu estava fazendo minha devocional e eu, essa lista aqui eu vou passar para a parte que tem historinha. E às vezes a gente passa um pouco batido. Mas quando olhamos para essa lista em específico, a gente consegue perceber algo especial. Ela pode simplesmente parecer um compilado de nomes, mas ela revela que em Jerusalém havia uma estrutura viva e coordenada de serviço a Deus. Nessa seção do texto são listados moradores, entre eles líderes leigos, sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, nas mais diferentes funções, mas todos com uma só missão, a de servir a Deus. Os nomes não estão ali em vão, mas eles estão citados para mostrar que Deus valoriza o serviço de cada um. Cada pessoa ali foi colocada numa diferente capacidade nesse novo momento de ocupação. Diferentes dons, mas um só propósito. E a gente sabe, você já ouviu, que o serviço no reino de Deus é um corpo e cada um tem a sua importância. Lembra daqueles voluntários da Copa do Mundo que a gente estava conversando? Cada um tinha uma função. Qual era mais importante? Aquele que ia cuidar do credenciamento ou aquele que ia cuidar da movimentação das pessoas dentro do estádio? Aquele que ia ajudar de alguma maneira na transmissão ou que ia ajudar ali o gandula que ajuda a pegar as bolas? Todos tinham sua função, todos eram necessários para que o evento acontecesse. Não havia um que tinha mais importância. O texto de 1 Coríntios 12, do 4 a 7, diz o seguinte: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Sabe, queridos, a repopulação de Jerusalém precisava que cada um assumisse um papel importante, um papel vital, seja na limpeza, seja na administração ou em qualquer outro lugar. A obra de Deus avança quando cada um assume o seu papel. E essa é uma verdade real até hoje. A obra de Deus avança quando cada um assume o seu papel. Você já parou para pensar tudo que, quanta quantidade de equipes e servos que são necessários para esse culto agora acontecer? Quantas pessoas que disponibilizam tempo para estar aqui? Tem um pessoal da comunicação que cuida da projeção e cuida das imagens e do som para que tudo ocorra. Pessoal da recepção que recebe o povo com um sorriso no rosto, alegres e felizes. O pessoal do Ministério Infantil que ensina a palavra de Deus para as crianças enquanto os pais estão aqui. O pessoal do apoio de palco que garantiu que essa mesa, essa água estivesse aqui. O pessoal do louvor que nos encaminha e nos lidera em adoração. A obra de Deus avança quando cada um assume o seu papel e o seu lugar. A reconstrução de Jerusalém, ela não era apenas física, mas ela era simbólica da presença de Deus. Porque, queridos, quando olhamos para a palavra de Deus, Jerusalém, ela nunca é simplesmente um centro geográfico administrativo. Jerusalém é um símbolo da presença de Deus com o seu povo. E quando isso significava que voltar a habitar na cidade e voltar a servir na cidade era um ato de fé na restauração dessa comunhão. E da mesma maneira, servir a igreja nas inúmeras funções é muito mais do que fazer a igreja funcionar. É muito mais do que poder abrir a igreja. É um ato de resposta à presença de Deus em nosso meio, no meio do povo. O serviço, então, desde cantar até acolher, é espiritual, porque é um serviço centrado na presença e no caráter de Deus. Esses voluntários não estavam apenas preenchendo uma necessidade logística lá em Jerusalém, mas eles estavam expressando adoração. A W. Tozer tem uma frase muito conhecida dele, que ele fala assim: servir é a forma mais prática de adorar. Sabe, queridos, nunca devemos subestimar a importância de simplesmente estarmos presentes e disponíveis para a obra. A importância de repente, não vai ser um chamado, não vai ser um ministério específico com o qual pensamos, ou não vai ser algo específico com o qual idealizamos, mas estar disponível para o que Deus vai te colocar. Os homens que habitavam a cidade de Jerusalém tinham a consciência que estavam servindo a Deus, a nação e as gerações futuras. E por isso, a minha reflexão para hoje é: você sabe qual é o seu lugar no corpo de Cristo? Como será que você tem cumprido o seu papel com aquilo que Deus te deu? Como é que você tem usado os seus dons? Como é que você tem usado os seus talentos? Será que tem um monte de gente, um monte de lugar aí fora que tem aproveitado mais do que a igreja? E eu, como líder do ministério, lá dos pré-adolescentes, eu tenho percebido que vai para além dessa questão de dons e talentos. O que você tem feito com o tempo, a flexibilidade de tempo que Deus coloca nas suas mãos? A gente tem demandas semanais durante a tarde aqui na igreja, que tem irmãos que às vezes têm uma flexibilidade de calendário, que podem vir aqui e abençoar, fazer uma reunião. O que você tem feito com a flexibilidade de recursos que Deus tem colocado nas suas mãos? Às vezes você pode abençoar. Um breve testemunho, queridos, mas ali onde a gente fazia o encontro ali dos pré-adolescentes na IBB2, você imagina aí, 250 pré-adolescentes correndo num dia de domingo de sol, sem ar-condicionado. Era uma alegria, mas também era calor. E durante tudo isso, a gente começou a entender a necessidade para, então, a obra de Deus avançar. A gente precisava de ar condicionados ali no nosso espaço. Então, uma família com flexibilidade financeira, ela deu o primeiro passo. Ela falou assim: eu vou abençoar. e ela deu em torno de metade do valor. E a gente então pôde fazer a instalação ali do ar-condicionado. E a gente tem um espaço onde os nossos pré-adolescentes vão e está fresquinho. Como você tem usado aquilo que Deus coloca à sua frente? E indo mais além, chegando lá para as partes finais do nosso texto, a gente entende que é necessário servir com fidelidade, mesmo que longe dos holofotes. Quando olhamos para Neemias 11, de 25 a 36, o texto nos diz o seguinte: alguns do povo de Judá foram morar em Kiriate Arba, e em seus povoados ao redor, em Dibon e seus povoados, em Jacabzeel e seus povoados, em Jesua, em Moladá, em Bet-Pelete, em Hazar Sual, em Bercebe e seus povoados, em Ziclag, em Beconá e seus povoados, em Enrimon, Zorá, em Jarmute, em Zanoá, em Adulão e seus povoados, em Laques e seus arredores, em Azeca e seus povoados. Eles se estabeleceram desde Berseba até o vale do Hinom. Os descendentes dos benjamitas foram viver em Gebá, Miquimás, Alá e Aiá, Betel e seus povoados, em Anatote, Nob, Ananias, Hazor, Ramaj, Taim, Hadid, Zeboim, Nabalate, Lod e Ono, e no Vale dos Artesãos. Alguns grupos dos levitas de Judá se estabeleceram em Benjamim. E nessa parte final desse capítulo, a gente então encontra aqueles que não estavam servindo em Jerusalém, mas que serviam nas redondezas da cidade. E naquele tempo, naquele contexto histórico, pode parecer que se você quisesse fazer parte do grande mover de Deus e da grande obra de Deus, era necessário estar lá no centro, era necessário estar lá na cidade. Apesar das dificuldades que já foram listadas, porque afinal é a cidade santa, é a casa do povo de Deus. Então se eu quisesse fazer parte desse mover, eu precisava estar no centro. Mas apesar disso, esses que estavam servindo longe dos holofotes, eles estavam longe da cidade ali, mas não longe do propósito. Porque eles eram extremamente necessários. Jerusalém não sobreviveria sem o apoio. Apoio material, apoio de segurança, apoio de recursos, principalmente nessa fase inicial que a cidade estava começando a se levantar. E queridos, quando vemos esse estudo, esse contexto, esse é um convite para um diagnóstico das nossas próprias motivações. Afinal, quando olhamos para o texto de Colossenses, somos lembrados que como o nosso coração deve estar quando estamos servindo a Deus. Colossenses 3, de 23 a 24, nos fala o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Entendeu o princípio desse texto, queridos? Liberta o cristão da necessidade de ser aplaudido. Sabe, um tempo atrás, o Guardiões fez um evento, a ideia, Douglas, que era um luau dos Guardiões. E a ideia que combina com luau, praia, areia. E a ideia foi, vamos virar um caminhão de areia no salão de cultos. Foi uma alegria, né? Mas toda festa tem que limpar depois. E surgiu o grande desafio de varrer toda aquela areia depois. E nesse contexto, chegou um jovem querendo servir no nosso ministério. Ele falou, na época chegou no pastor Matheus e falou, pastor, estou super disposto, quero servir, quero ajudar. E aquela correria de tirar toda aquela areia, porque ia ter culto no outro dia. O que a gente vai fazer, meu Deus do céu? E daí a gente, toma, ó a vassoura, pode começar, a gente está precisando. Sabe qual foi a resposta desse jovem, queridos? Ele falou assim, sabe o que é? Não tem algo mais assim que eu possa liderar? Não tem uma função de liderança para mim? Eu sou muito bom lá no palco, pastor. Se quiser eu vou lá, animo a galera para servir, toco uma música. Se quiser eu vou ali, eu sou bom ali. Aí o nosso desafio foi, começa aqui varrendo, que essa necessidade é grande. Olha o tanto de areia que a gente tem que tirar. Você acha que esse servo voltou, queridos? Nunca mais apareceu. Isso porque era um jovem que ele não entendeu que o serviço cristão ele é teocêntrico. É centrado em Cristo, em Deus, e não é antropocêntrico, centrado no ser humano. Quando se serve, não é um pastor, é uma instituição, mas é a Cristo. Dessa maneira, pouco deveria importar o aplauso, pouco deveria importar o protagonismo que possamos ou não ter. John Stott tem uma frase que ele fala assim, a honra do serviço cristão não está na função desempenhada, mas na pessoa para quem se serve. E nessa passagem que eu acabei de ler, com todos esses nomes impronunciáveis, difíceis, a gente entende três coisas muito importantes. Primeiro, queridos, o dom, o talento, aquilo que Deus coloca à nossa disponibilidade, nos torna pessoas valiosas, mas não necessariamente populares. Segundo, todo trabalho feito com amor, independente do trabalho, é lembrado por Deus. Terceiro, nossas recompensas não são elas são determinadas com base na fidelidade pessoal de Deus com cada um de nós, não nos aplausos das pessoas. John Piper fala: quando você provou a beleza de Deus e a aprovação de Deus em Cristo, o vício pela aprovação humana é quebrado e você é finalmente liberto. E quando o Piper fala isso, ele traz uma verdade muito profunda, porque a busca por aplauso é sim um vício. Você já experimentou isso, provavelmente, porque afinal, você nunca vai estar satisfeito. Tem sempre um palco maior, tem sempre uma oportunidade maior, tem sempre um pastor mais relevante, tem sempre uma igreja maior, tem sempre um público maior. E até às vezes no seu trabalho, tem sempre uma reunião mais importante que eu quero participar. Tem sempre uma aprovação maior que eu estou buscando. Tem sempre um louvor maior que eu quero ouvir de uma pessoa mais importante. Quando a gente volta lá para aqueles voluntários da Copa, eles não apareciam na televisão. Eles não eram aplaudidos no final de todo o jogo, assim como os jogadores eram. Eles não eram reverenciados como os jogadores. Mas sem eles, queridos, o evento não aconteceria. Eles eram vitais. E Neemias 11 nos ensina como Deus usa pessoas comuns para propósitos extraordinários. Alguns são chamados sim para liderar de alguma maneira, estar no centro, mas outros para estar de repente longe, afastados, cumprindo outros propósitos. E caminhando para o final do nosso estudo aqui, queridos, a gente encontra um texto, um capítulo de Neemias 11, que trata muito sobre a diversidade e a unidade do povo de Deus. A diversidade no sentido de localidade, a gente vê vários locais onde o povo estava se reunindo, de diversidade de ocupação, diversidade de ministérios, mas também numa unidade, uma unidade de fé e uma unidade de propósito. A gente vê um texto que trata também sobre o contentamento de cada um na sua posição, sobre uma ajuda mútua, sobre uma ação mútua. E assim como o texto de Neemias, queridos, a obra e as demandas são grandes no dia de hoje. A gente tem muitas demandas. Eu, como líder do ministério, sei das demandas que a gente tem. E para você ter uma leve noção, eu procurei alguns líderes de outros ministérios e eu fiz uma pergunta para eles. Eu falei: quantos servos você ainda precisa para deixar o seu ministério redondinho, rodando assim da maneira que você idealizou? Olha só as respostas. Lá nos Guardiões, eu respondi por mim. O que você acha, Douglas, que serve com a gente lá? Eu acho que mais uns 50 servos a gente deixa redondo. Olha o Kids falou que eles precisam de mais de 80 servos para que o ministério fique correndo bem. Os adolescentes, toda sexta-feira também, o Macário me falou, o pastor Macário, 30 servos. A educação, 8 servos. E esses foram apenas uma amostra pequena de alguns ministérios que eu fui atrás e perguntei. Queridos, a obra de Deus avança quando cada um cumpre o seu papel. E a pergunta que eu quero fazer, o desafio que eu quero fazer para você essa noite é: você está disponível para servir aonde Deus quer que você esteja? Você está disposto a, de repente, deixar a sua zona de conforto para responder esse chamado?